Então, é isso aí, gente. Vamos lá. Estamos no mês de outubro. O mês de outubro, 504 anos atrás, comemorava-se um evento marcante da história, não só da história da igreja, mas da história em si, que é a Reforma Protestante. E aqui eu quero deixar muito claro que a gente não tem rusga, algum tipo de desavença, algum tipo de restrição com a Igreja Católica, muito pelo contrário, a gente está sempre buscando as coisas que nos aproximam. Inclusive, aqui na Ibira, a gente já teve um teólogo católico falando. Então, a gente não tem dificuldade nenhuma quanto a isso. Claro, tem seus problemas? Tem! Assim como nós, protestantes, também temos, e não são poucos. Então, a gente busca observar as coisas boas de cada denominação e buscar aquilo que tem em comum. Mas, enfim, como estamos em novembro, mês da Reforma Protestante, a gente estava pensando sobre o que falar aqui e chegamos nesse tema que está proposto aí. Não me envergonho. Talvez você já tenha, assim, envergonhado de ter feito alguma coisa ruim. Quem nunca, né? Talvez você esteja lembrando aí algumas vergonhas que você já passou na vida. Enquanto eu pensava sobre o tema, me vieram algumas na mente. Às vezes a gente sente vergonha alheia. Muitas vezes no nosso Brasil não é difícil sentir vergonha alheia de políticos, né? Como é que foi essa semana? Bitcoin e criptomoedas, parece de Cleópatra, né? Alguma coisa assim. Bom, essa é o de menos, né? Se só fosse esse o problema, a gente teria... Tava tranquilo, né? Como este mesmo falou, são sabugices acima de sabugices. Enfim, mas às vezes a gente tem vergonha até, sabe do quê? De ter coisa boa. Sabe, às vezes você quer até esconder, assim, porque tem tanta coisa boa acontecendo na vida que às vezes a gente fica com vergonha. Mas o tema é não me envergonho. E a proposta que a gente quer fazer a partir de hoje é que eu não me envergonho de ter recebido uma coisa muito boa. E essa coisa é tão boa que foi até de graça e está disponível para todo mundo. E a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso. Mas enfim, a ideia vai ser, a partir de hoje, começar a temporada 1. Se você observar ali em cima, a ideia de hoje até os próximos, sei lá, 4, eu estou sendo muito otimista, uns 5 ou 6 anos, em outubro, a gente sempre voltar para um livro específico, o livro de Romanos. E hoje a gente vai caminhar aqui no capítulo 1, do versículo 1 até o 17. E bater esse papo, e no próximo ano a gente vai de onde parar, e no outro a gente vai de onde parar, e sabe, igual temporada, com gostinho de quero mais? Essa vai ser a ideia. Mas enfim, Romanos é um livro muito peculiar, principalmente por conta da Reforma Protestante. Mas antes de chegar na Reforma, um personagem icônico aí, e bem talvez conhecido da Igreja Cristã, que acabou sendo também estudado aí mais um pouco na época da Reforma também, Aurelius Augustus. Talvez você o conheça como Agostinho, Santo Agostinho. E Santo Agostinho, ele tinha um amigo chamado Alípio. E eles dois, o Santo Agostinho... Primeiro eu vou falar do Agostinho. Ele estava ali em Milão. Ele gostava de uma farra. Ele era chegado. Ele tinha um filho já. Não era casado com aquela senhora. Tinha um filho com ela. E ele ficava impressionado com a capacidade das pessoas de cumprirem votos de pobreza e, principalmente, votos de celibato. Eu tinha a grande expectativa que a minha irmã teria o dom do celibato, não vingou, vai casar ano que vem, lascou. Mas ele ficava impressionado com essas pessoas que tinham o dom do celibato. Até que um dia, ele conversando com Alípio, ele estava num ambiente ali, conversando, dali a pouco ele ouve no jardim, ali em Milão. Se você tiver a oportunidade um dia de ir para Milão, lá tem a igreja de Santo Agostinho, de Ambrósio, que era o bispo da época, e outras coisas mais. Mas enfim, ele ouve ali no jardim umas crianças brincando e parecia que elas diziam toma e lê, pega e lê, pega e lê, pega e lê. Ele faz aquela caixinha, aquela roleta russa na Bíblia. E ele abre, sabe aonde? Romanos 13. E ele abre lá em Romanos 13, que diz assim, Romanos 13, versículo 13. Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Versículo 14. É o contrário. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Aí ele lê isso, ele se depara com esse texto de Romanos e ele fala, uau, preciso mudar minha miserável vida. E muda, e tem uma transformação por completo a partir da leitura de Romanos. Mas a história segue. E aí, passado-se ali um pouco mais de 1.100 anos de história, tem um senhor francês que estava em Genebra, na Suíça. E esse cara é conhecido por Calvino. Jean Calvin. Só sei falar abajur em francês. Mas enfim, aí Jean Calvino, ele estava ali em Genebra e ele estava pregando a Bíblia ali. E aí ele vinha pregando, adivinha qual livro? Romanos. Até que de repente teve uma desavença ali. Ele, nessa época mais de princípio da Reforma Protestante, por conta da ceia, ele e o seu amigo Guilherme Farrell, eles falaram, a ceia só pode ser para aquelas pessoas que não vivem uma vida promíscua, uma vida ruim com o evangelho, é só para aquele que anda direitinho. E eles queriam fazer uma ceia restrita, mas só para os aparentemente bonzinhos. Aí nessa, o pessoal briga com Calvino e manda ele embora de Genebra, ele vai lá para Estrasburgo, e nessa que ele fica 3 anos fora, daí passado esses 3 anos ele volta lá para Genebra de novo. E aonde eu quero chegar com essa história? Sabe o que ele continua fazendo quando ele volta? Continua pregando em Romanos. O mesmo texto a partir de onde ele tinha parado 3 anos atrás. Ele era o cara bem sequencial e gostava de falar o texto pregado na sequência ali. Isso nos chama a atenção, ainda mais, não sei se talvez você já tenha alguma familiaridade com a história de Calvino. Ele casou-se com uma senhora viúva que tinha 2 filhos. Um de 9, eu acho que o outro de 6, quando casou. E aí essa senhora, depois, Idelete, mas ele casou-se com ela. Aí eles tiveram o primeiro filho. O primeiro filho, eu posso estar enganado na ordem, tá? Mas eu vou falar 3 casos que eles tiveram de 3 filhos. O primeiro faleceu logo após o nascimento. Aí depois, o segundo filho sofreu um aborto. Aí chegou o terceiro filho, ele falou, agora vai, né? Viveu 2 semanas, faleceu. Passado ali coisa de 1, 2 meses, a esposa que sofria de doenças, não tinha uma saúde lá muito boa, imagina isso, há 500 anos atrás, faleceu. E aí ele se entrega por completo no trabalho do evangelho, em pregar, a escrever as suas institutas cristãs, né? Pô, as institutas dão um calhamaço assim, ó, de livro. Não li tudo ainda não, li só uns trechos. Mas, enfim, esse é um pouco de Calvino. Contemporâneo de João Calvino é um cara que, talvez aí o precursor da Reforma Protestante, o Martinho Lutero. E ele, ao ler a Bíblia, ele se depara com um texto que lhe chama a atenção, que é da onde a gente tira o tema da nossa reflexão desse ano e daqui a alguns anos também, em outubro, você já sabe o que vai acontecer das próximas temporadas, que é Romanos 1, versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do gentil. Martinho Lutero não se envergonhou do Evangelho, pôs a sua pele em risco. E hoje aqui estamos muito por conta desses senhores, dos 3, os quais falamos há pouco. Então, nós não nos envergonhamos, eu não me envergonho. Vamos conversar aí um pouco em Romanos. Antes de entrar aí no texto, chega de história. Vamos, se quiser fechar seu olho, abaixar sua cabeça, a gente ora juntos e pede a direção de Deus nesse fim de dia. Senhor, nós não queremos nos envergonhar diante do teu evangelho. Fala conosco, Senhor, fala conosco. Nós louvamos a ti pela vida da Ibira, nós louvamos a ti pela vida de tantas outras igrejas que talvez neste momento estejam tendo encontros pregando do teu evangelho. Que o teu evangelho realmente seja evidenciado, demonstrado, clareado a todos neste momento, onde quer que estejam ouvindo, onde quer que esteja sendo pregada a tua palavra. Ó, Pai, fala conosco. Nos colocamos diante de ti, carentes do teu amor, carentes da tua inquietação na nossa vida, para que a gente jamais se envergonhe do teu evangelho. Fala conosco, fala comigo, Pai. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos lá, então. O tema de hoje vai ser Empodere-se. É um negócio um pouco mais diferenciado do que talvez você esteja acostumado a ouvir. E eu espero que você saia empoderado nesse final de tarde daqui, amém? Ixi, é muito batista mesmo, né? Se eu estivesse numa igreja um pouquinho mais... Já estava saindo fogo só a hora que colocou esse negócio aqui na tela. Mas enfim, eu espero que você saia empoderado e você vai se sentir empoderado no bom sentido, eu espero, ao final dessa reflexão. Bom, a gente vai dividir esse nosso bate-papo em três grandes blocos aqui, assim como parece que o texto está dividido. Primeiro, numa apresentação de como Paulo se apresenta ali. Depois a gente vai conversar um pouquinho de qual era a intenção dele quando ele escreve essa carta. E por fim, a motivação. Então vamos lá, a apresentação. Vamos ler aí no capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus grandes profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, que mediante o Espírito de Santidade foi declarado filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamarem dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo começa aqui como toda carta da época, se apresentando. Então de quem? De Paulo, para quem? Para o pessoal de Roma. Agora, só para a gente entender aqui, quem que é esse senhor Paulo, né? Esse cara, para você lembrar rapidamente, talvez você se lembre, ele era um grande perseguidor, meu. Ele era um cara que tinha faca nos dentes e saía matando pessoas como eu e você da época. Era essa a diversão, o dia a dia desse cara. E ele tem um encontro com Jesus, depois você pode ler lá em Atos 9, Atos 26 e Atos... Puxa, agora acho que é 22, um pouquinho de como esse cara tem um encontro com Jesus. E nessa, ele está aqui escrevendo para uma igreja que não o conhece. E não foi uma igreja que ele iniciou. Poxa, a gente já sabe, conhece aí, talvez um pouquinho da história de Paulo, quem esteja mais familiarizado com o texto bíblico, que ele... Caraca, começou diversas igrejas, né? Tessalônica, Filipos, tantas outras. Agora, ele está escrevendo para uma igreja que ele ainda não teve o privilégio de conhecer, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso na sequência. E aí ele tem que se apresentar. E aí ele se apresenta como ele é. Como geralmente a gente se apresenta, fala muito de como nós pensamos quem somos. E Paulo se apresenta. Paulo, servo de Jesus Cristo. Talvez se você olhar a sua notinha de rodapé aí, vai estar escravo. O escravo era o oposto do senhor. Ele tinha em Jesus Cristo o seu senhor. Então ele está disposto a cumprir e fazer toda a sua vontade do seu senhor. Ele se coloca como um submisso pleno e total a quem ele deve o seu senhorio. E isso também nos faz lembrar um pouquinho de alguns profetas, como Jeremias e o próprio Amós, que a gente conversou aí não faz muito tempo, que se apresentavam, se diziam ser servos de Deus da sua época, escravos de Deus. Então Paulo aqui está defendendo uma espécie do seu tipo de profeta que ele era na sua época. Então ele era um profeta, ali por isso ele diz servo de Jesus Cristo, e aí ele é chamado para ser apóstolo, chamado assim como Moisés, ali quando Deus chama Moisés, né? Ô Moisés, vem cá. Vou te levar lá para falar com o faraó para libertar esse povo do Egito, da escravidão do Egito. Aí Moisés fala, mas eu que sou de lábios pesados, aí como que você vai me chamar? Então, Deus chama a Moisés e Deus chama também Abraão. Então, eles eram chamados desse mesmo esquema para cumprir uma obrigação, cumprir uma missão que Deus havia lhes dado. E ele era um apóstolo porque ele era um cara enviado que tinha uma mensagem. Eu não vou entrar tanto nos detalhes aqui, que senão a gente não sai nem desse versículo. E por fim, só aí, que ele foi separado para o Evangelho. E aqui, separado, se você se lembrar da reflexão no dia do aniversário da Ibira, o nosso amigo Evandro falou que tinham dois caras que tinham sido separados para uma missão lá em Atos 13. Barnabé e Paulo. Eles eram separados para cumprir uma missão específica. E qual que era essa missão? Para o Evangelho de Deus. Essa palavrinha Evangelho Na minha Bíblia aqui eu pintei de verde, não sei se você consegue ver. O Evangelho aparece diversas vezes. E que história é essa de Evangelho? O que está na mente de Paulo quando ele escreve o Evangelho? Eu fiquei me perguntando isso. Às vezes é um tema tão batido para a gente, é uma coisa que talvez você esteja tão familiarizado, mas o que estava na cabeça de Paulo quando ele pensa no Evangelho? Eu queria sugerir que você voltasse a sua Bíblia aí algumas páginas, talvez lá no profeta Isaías, no capítulo 40. Se quiser, se não, me acompanhe aqui. Eu vou ler o versículo 9 de Isaías 40. Você que traz boas novas a Sião, suba no monte, no alto monte. Você que traz as boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos, erga a mão e não tenha medo. Depois, se a gente quiser ler o capítulo 52, só mais esse aqui, no versículo 7. Como são belos os montes, os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem as boas notícias e etc. Ei, o evangelho da cabeça desses caras aqui era boas novas, uma boa notícia. Imagina a cena, quando um rei descobre que a sua rainha está grávida. Pamã, evangelium, boas novas, vamos anunciar uma boa notícia. Aí eles descobrem que é um menino, de novo, evangelho, boas novas, hora de comemorar. Depois segue, esse menino chega até a sua maioridade, já pode assumir o trono, de novo. Evangelho, boas novas, boa notícia. O evangelho é uma boa notícia. O evangelho é uma boa novidade que aconteceu há muito tempo, mas que ainda se faz presente até hoje, por isso que a gente não precisa se envergonhar. E sobre o que é esse evangelho? É o que ele vai apresentar aqui, o qual foi prometido, versículo 2. Por ele, de antemão, por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, agora ele começa a dar umas pistas do que é esse evangelho. Acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi. Opa, o evangelho faz referência a uma boa notícia encarnada de um homem, de um cara que veio a este mundo. De quem é? Quem é esse cara? Opa, é o filho de Deus, é o próprio filho de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Então o evangelho é algo encarnacional. E aí o texto segue no versículo 4, que mediante o Espírito de santidade foi declarado filho de Deus com poder pela sua ressurreição. Então, ao mesmo tempo que é uma pessoa encarnada, não é qualquer pessoa encarnada, é uma pessoa que, uau, fez algo que ninguém ainda havia feito. Ressuscitou dentre os mortos. Então, o evangelho não é só uma notícia de uma pessoa que morreu e face um ídolo ou face a uma estátua sobre ela. Não, é de uma pessoa que está viva hoje, que nos ouve, que nos escuta. Então, ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, por meio dele, leio no versículo 5, e por causa do seu nome, a gente pode receber algo que a gente não merecia, que é a graça de Deus. Aquilo que a gente devia ter recebido, não recebeu. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na sequência, sobre a graça de Deus e apostolado. Para quê? Para chamar dentre todas as nações um povo para um objetivo muito claro, a obediência, que vem como? A partir da fé. É interessante que o livro de Romanos começa falando sobre a obediência na fé. E depois, se você quiser ler o texto com mais detalhe, no capítulo 16 tem um versículo que vai falar, é o último capítulo, sobre a obediência. Então ele começa o seu texto falando sobre obediência pela fé e termina também falando sobre a obediência. Aí ele vai seguir no versículo 6, e vocês também que estão entre os chamados para pertencerem a Jesus, e aí ele faz a saudação, muito legal, a turma de Roma ali, né? São todos amados de Deus e chamados com um objetivo bem claro, para serem santos. Se a gente lembrar lá do texto de Hebreus, que muito provavelmente não foi Paulo que escreveu, fala, santidade sei a qual, é um dos versículos favoritos da Flávia. Ninguém verá a Deus. E esse era o objetivo dele para aquela turma. E ele termina a sua apresentação aí um pouquinho mais delongada, daquela forma que ele está acostumado a fazer. Que a graça e a paz do nosso Senhor, da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com vocês. Pois bem, ele se apresentou. Chega de apresentação aqui, que já foi muito, senão vocês não aguentam mais. Agora uma parte interessante do texto. Qual que era a intenção dele quando ele escreve para essa turma de Roma? O que ele queria tratar com aquela turma? O que ele queria conversar? Acompanhe a gente aí a partir do versículo 8. Antes de tudo, no versículo 8, sou grato ao meu Deus mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus a quem sirvo, de todo o coração, pregando o evangelho de seu filho, é a minha testemunha, de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa... Tchanan, qual que era a intenção dele? Visitá-los. Ele estava doido para passar um dia ali no Fórum Romano, estava doido para tomar um belo gelato ali em Roma e curtir aquele calor romano da época do verão. Não só isso, né? Depois a gente vai ver um pouquinho mais de detalhe o que ele queria fazer ali em Roma, mas ele queria, o objetivo de Paulo, a intenção dele era visitá-los. Agora, o texto é muito legal e ele fala que, Paulo começa falando, antes de tudo, eu sou grato a vocês, porque, olha... A fofoca de vocês chegou aqui. Eu sei bem o que vocês estão fazendo. A fofoca é boa. E eu estou vendo que a fé de vocês está, meu, se espalhando para todo quanto é lugar. Mas espera lá. Olha, Pedro talvez ainda não tinha chegado lá quando Paulo escreveu isso. Surpreenda-se, hein? Talvez não foi Pedro que fundou a igreja de Roma. Provavelmente não. Paulo também ainda não tinha chegado lá. Como que o evangelho chegou ali? Lembra em Atos 2 que teve um evento... oposto à Torre de Babel, que foi o Pentecostes, onde tinha muita gente reunida ali naquela cidade de Jerusalém, a galera toda reunida, cada um de uma língua, povos e nações, tudo diferente, mas todo mundo ouviu o evangelho ali na sua própria língua. Provavelmente aquela turma que saiu dali voltou para casa. Afinal de contas, né, todos os caminhos levam a Roma, então fica fácil chegar em Roma. Fica fácil o evangelho chegar ali. Voltaram e começaram ali igrejas. E tinha ali, assim, uma certa complicaçãozinha, né? A gente vai ver na sequência das temporadas aí de Romanos, que é um embate entre os cristãos judeus e também os cristãos que não eram judeus, judaizantes. Tanto é, né, que o nome em vergonha do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do gentil. E aí a gente vai ver lá na frente... Vou dar um spoiler aqui, que esse negócio muda, vai virar primeiro o gentil e depois o judeu. Mas isso a gente vê lá na frente. Voltando aqui, como que tinha cristão ali? Ei, é por conta disso, lá de Atos 2, de quando teve então ali um mover sobrenatural do Espírito Santo e a turma chegou ali. E aí a fé deles estava se espalhando. E é legal de ver uma coisa que eu acho que aqui a gente tem algumas coisas a aprender. Primeiro, a ser grato por outras comunidades que às vezes a gente nem conhece, mas que a gente não conhece assim de perto, mas que a gente conhece e que o evangelho está sendo pregado. Sabe? Essas coisas que às vezes a gente quer... Acho que aqui a maioria... Bom, todos aqui são crentes, não sei quem nos acompanha de casa, mas... Cara, a gente fica arrumando picuinha com igreja, às vezes fica brigando porque a igreja está indo bem, porque... Sabe... Fica querendo achar pelo em ovo. Não, ele está indo bem por conta disso, aquilo, outro. Cara, é o poder do evangelho que está sendo manifestado ali. Para que ficar arrumando encrenca? Isso se tem uma... Bom, algumas coisas a gente aprendeu com o Sayão, mas talvez uma da que mais me salta aos olhos de lembrança, assim, é buscar os pontos que nos aproximam, as coisas em comum, aquilo que é bom que nos une. Não aquilo que nos separa e nos deixa distante. Ei, vamos procurar aquilo que é bom, vamos ser gratos a Deus. E olha só o que, que esse cara estava fazendo. Ele nem conhecia aquela turma presencialmente, né? E aí ele fala no versículo 10, em minhas orações e... Ei, ele nem conhecia aquela turma, não foi ele que começou aquela igreja e ele orava por aquela igreja. Essa era a postura dele. Não sei se você prestou atenção na minha oração hoje no começo, mas eu fiz uma coisa que geralmente eu não faço, porque eu fui constrangido por esse texto durante a semana, quando eu lia. Em orar, agradecendo a Deus por outras comunidades que pregam o evangelho. Quantos outros lugares, talvez nesse momento, estejam falando sobre Jesus? Quantas vezes você orou essa semana sobre a Ibira? Que dirá quantas vezes você orou sobre outras comunidades? Olha, pela Ibira eu até oro. Se não orasse seria muita sacanagem, né? Mas por outras, eu falei, ih, isso aqui é comigo. Isso aqui é pra mim, esse alerta. Não tenho lá muito costume, não. Confesso. Fiquei aqui um aprendizado com o Paulo. Aí, é o evangelho que está crescendo. São pessoas dedicando as suas vidas para falar de Jesus, para que Jesus seja conhecido. O mínimo que eu posso fazer é seguir o exemplo aí do nosso amigo Paulão e orar por esses nossos queridos amigos e irmãos. E aí ele tem como objetivo visitar essa turma lá em Roma. E ele quer visitar essa turma em Roma para quê? Para comer uma pizza margherita? Será que era esse o objetivo? Eu queria soltar, passar um tempo com a turma, comer aquela mussarela boa, manjericão fresco, um belo molho de tomate. Era isso que ele queria? Ah, talvez era isso também. Mas ele não escreveu isso pra gente, né? Mas olha só por que que ele queria... O que ele queria fazer ali em Roma? Versículo 11. Qual era o desejo dele? Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual. Para quê? Para fortalecê-los. Agora ele vai dar uma explicada melhor nessa história dele. Isto é, para que eu e você sejamos mutuamente, e vocês, né? Sejamos mutuamente encorajados pela fé. Olha, eu quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes eu planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. O grande desejo de Paulo ali era chegar naquela turma e fazer aquilo que o coração dele mais desejava, aquilo que o coração dele vibrava, aquilo pelo qual movia a existência dele. Afinal de contas, a boca fala do que o coração está cheio. E o que ele queria fazer ali? Compartilhar o evangelho. Ele queria... Olha, bater um papo com a turma, e eu acho que ele ia numa espécie de um pequeno grupo ali das igrejas. Porque, olha só o que acontecia no versículo 12. Isso é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Era uma troca, era algo recíproco, ela dava e recebia. Não era algo só para sair falando o pregador e desembestando. E uma coisa que me chama a atenção, algumas, na verdade, enquanto lia esse texto... Ele nem conhecia aquele povo, mas ele estava doido para chegar naquele lugar. E ele estava doido para chegar naquele lugar para quê? Para aprender com eles. Olha, eu fico encasquetado com a nossa disposição de muitas vezes não estar em comunhão com as pessoas da igreja, da comunidade da fé. Isso realmente me incomoda um pouco. E olha, que na Ibira a gente é bem favorecido nesse sentido. Falava com um pastor recentemente que metade da igreja da qual ele pastoreia não voltou desde março do ano passado. E eu falei, caraca, meu, que coisa, né? E então, daí todo mundo voltou. Cara, por que que isso às vezes no nosso coração não brota? E às vezes brota o desejo de estar numa comunidade pra quê? Pra só... E isso às vezes é duro também. Receber, ter algo pra... ganhar, para conhecer, para buscar, meus filhos precisam ouvir para Jesus, precisam conhecer Jesus, sabe essas coisas? Uou, né, gente? Olha o que o texto fala. Ele fala que ele estava doido para estar ali com aquela turma para ganhar, sim, mas também para ser encorajado, para aprender. Imagina, Paulo, que já tinha aqui iniciado não sei quantas igrejas, já tinha falado de Jesus para meio mundo da época, praticamente. Ele ainda tinha coisa para aprender. Ele estava disposto a ouvir. Ele estava pronto a ser ensinável. E aí, eu acho que isso a gente tem em grande dimensão dentro da Ibira. Mas uma coisa que às vezes acho que a gente pena. E é que eu estou falando exatamente para a nossa igreja. É estar disposto a ensinar. Sabe? Ei, muitos de nós aqui têm talvez 10 anos de casado. Tem uns que estão casando. Agora, uns que são recém-casados, outros que já estão há 30 quase de casados. Ei, um ao outro, podemos nos ensinar e encorajar mutuamente. A gente não precisa esperar chegar numa grande maturidade para poder ensinar. Não, às vezes a hora que você acha que não está ensinando nada, você está ensinando muito só ouvindo. Então, fica o alerta para mim e para você aí nesse sentido de... encorajamento mútuo, né, que ele fala no versículo 12 de maior destaque. E claro, ele não podia deixar como um cara que era um evangelista nato no versículo 13, né? Meu propósito é também colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Bom, antes de chegar na fase final aqui do texto, eu quero fazer mais um comentário. Então, não sei se você se lembra, Paulo chegou a Roma. Chegou. Agora, a forma pela qual ele chega lá não é das melhores. Ele chega lá preso. Se você tiver a oportunidade também de ir para Roma, tem um lugarzinho ali atrás. Tem um monumento Emanuele II, e perto ali do Fórum Romano, num lugar, meu, fundo, até não poder mais. Eu me lembro, antes da Ibira nascer, a gente teve a oportunidade de visitar Roma com meus pais. E lá era um lugar que a gente queria ir conhecer. E era a prisão onde Paulo e provavelmente e Pedro ficaram. E tá, sem exagero, devia estar uns 40 graus fora. Uns 35 no mínimo, fora tava. E quando você vai descendo, óbvio, não tem elevador, né? Você desce naquelas pedras, né? Negócio na rocha. Desce. Um ambiente úmido, um ambiente gelado, com água assim escorrendo na parede, era o lugar onde esse senhor ficou ali em Roma. Ali no fundo devia estar, sei lá, uns 12 graus. Lá fora devia estar uns 30 e tralala, 35, 40. Foi assim que Paulo chegou em Roma. E aí ele fala que gostaria de pregar o evangelho ali, e ele fala uma coisa que todo brasileiro quase é, boa parte dos brasileiros são, não eu e você, mas boas partes é, aqui ó, no versículo 14, toma posse, hein? Sou devedor, quem que não tem dívida, né? Todo mundo tem uma dívida, né? Mas enfim, do quê? Olha só, vamos ler o 14 e o 15 aqui, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso estou disposto a pregar o evangelho, também a vocês que estão em Roma. Essa palavrinha aqui me inquietou também. Devedor, em que sentido? Pô, como que Paulo deve a grego, a bárbaro? Como que isso funciona? Imagina a cena. Se eu dou 100 reais pro Vini, empresto 100 reais, e o Vini não me paga, o Vini tá me devendo 100 reais. Agora, se Deus, agora vou usar até Deus para facilitar o exemplo, me dá alguma coisa, e eu não passo essa coisa para frente, eu sou devedor de todo mundo, porque eu não passei essa coisa para frente. O que Deus havia dado a Paulo que ele era devedor a todos? Do evangelho. Por isso que ele fala que eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros. E bárbaros é aquela turma que você não entende nada, não entendia nada do que eles falavam. Por isso que parecia que a ideia era que o som de tudo aquilo que eles falavam era bar. Sabe quando a criancinha é pequenininha e você não entende muito bem aí do que ela tá falando? Bar. É por isso daí que veio o bárbaros. Então ele era devedor a todos. A todos. Porque ele tinha recebido uma boa notícia tremenda, imensurável, e sem fim, que ele fica extasiado, entusiasmado, fala, eu sou devedor, eu não posso fazer outra coisa a não ser falar sobre isso. E aí por isso que ele irrompe, talvez no versículo principal, que norteia toda a nossa conversa aqui hoje, que é a grande motivação de Paulo a escrever o texto aos romanos. E eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do gentil. E o texto segue no versículo 17, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça do princípio ao fim, que é pela fé, como está escrito lá em Abacuque, o justo viverá pela fé. Ele não se envergonha, ele não tem como algo a esconder, ele não tem como algo que deixe de escanteio, deixe de lado o evangelho. E ele fala que ele não tem vergonha do evangelho, porque o evangelho não é simplesmente uma filosofia ou um conjunto de regras, de moral, de ética, de faça isso ou faça aquilo. Não! O evangelho é algo poderoso, é algo que realmente transforma. Afinal de contas, se você se lembrar lá de Atos 1, né? A gente falou de Atos 2, mas Atos 1, versículo 8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em toda Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do gentil. E aliás, aí ele segue, né? Salvação do quê? Opa, se é salvação é porque tem alguma coisa de mal acontecendo. Se alguém está se afogando na piscina, a gente precisa salvar, recuperar, trazer de volta a vida. E a salvação é de algo que ele sabe bem. Já que o negócio aqui é Romanos, vamos fazer uma trilha aqui em Romanos. Sabemos, pois, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora, o salário, a consequência do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, o nosso Senhor. E todo aquele, diante disso, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Ei, é salvo, sabe do quê? Às vezes de mim mesmo. Porque é impressionante. A capacidade que eu tenho de fazer coisas ruins é inversamente proporcional à capacidade que eu tenho de pensar ou fazer coisas boas. E não é porque eu faço coisas boas que isso me salva. Não. Sabe por quê? Porque às vezes a gente precisa ser salvo, como no próprio texto de Romanos fala, a gente vai ver mais pra frente, hoje tá cheio de spoiler, né? A gente vai ver mais pra frente que a gente é salvo também da ira de Deus, porque Deus não tem nem um pouco de comunhão com aquilo que é oposto a ele, que é o pecado, e ele tem ira sobre isso, tanto é que Jesus levou sobre si toda a ira do pecado naquela cruz do Calvário. Então essa é a salvação de todo, e é legal que o evangelho ele é ilimitado. Isso aqui quem disse agora, adivinha, Tim Keller. O evangelho é ilimitado, é para todo aquele que nele crê. Aí ele fala, ao mesmo tempo que é ilimitado, ele é restrito. O evangelho é para todo aquele que nele crê. Então é interessante a gente observar que ao mesmo tempo que o evangelho é ilimitado, ele também é restrito, porque é necessário um passo. É necessário uma entrega, é necessário uma devoção. E essa entrega, ela começa em algum momento na nossa vida. É crer, aquele que crê, começa. Mas ela vai ser algo que vai ser mais para frente. Eu não vou entrar aqui no detalhe do judeu e grego, isso a gente discorre aí mais para frente em outra oportunidade no decorrer do texto. Porque aí no versículo 17 ele segue. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. E ele segue, né, falando uma justiça que é do princípio ao fim e é pela fé. Ou seja, aquele que crê, ele é justificado, agora capítulo 5, né, justificados, pois, pela fé. Temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É declarado justo. Os advogados vão saber melhor isso que eu estou dizendo. Aquele que tinha toda a culpa, aquele que tinha toda a culpa, que merecia todo o castigo, que merecia ser punido. Alguém se colocou no lugar dele para que ele recebesse, para que esse recebesse a culpa que era daquele primeiro. E aí, assim, essa pessoa é declarada justa. Tem até uma música que a gente canta, justificado eu fui. Então, esse é o ato de justiça de Deus, de declarar justo aquele que era culpado. E nessa que Deus declara justo aquele que era culpado, o culpado começa a ter o senso de justiça. Ele começa a entender aquilo que é justo, começa a entender melhor aquilo que é certo e é correto, e ele vai desenvolver isso da trajetória da sua vida. Por isso que ele fala que é uma justiça que é do princípio ao fim, no versículo 17, e ela só acontece por conta da fé. Porque uma coisa que a gente precisa entender é que não é pelas minhas próprias artimanhas, pela minha própria capacidade, pelo aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Porque se assim fosse, não teria jeito de me encontrar com Deus. E uma coisa que o Tim Keller também fala, o evangelho é muito mais do que simplesmente você entregar a sua vida para Jesus e ter certeza de que você vai para o céu. Vai muito além disso. Muito além disso, que é uma caminhada, é uma jornada da vida onde evidencia-se aquilo que o evangelho fez no começo. Há, às vezes, muita confusão no sentido de que pessoas talvez fazem ajuda social, como a Bíblia se propõe a fazer e ajudar e cooperar, achando que isso é o evangelho. Pessoas querem talvez doar dinheiro para os pobres, pensando que isso é o evangelho. O evangelho é uma boa notícia. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do gentil. Espero que você saia empoderado hoje por esse poder. E aqui eu queria lhes fazer algumas perguntas. Perguntas as quais fiz para mim mesmo durante a semana enquanto pensava neste texto. A primeira delas, quando a gente conversou um pouco sobre a postura de Paulo querendo chegar lá em Roma para ser encorajado e também para encorajar e fortalecer as pessoas daquela comunidade. Isso mexe com você, talvez hoje ou talvez para os próximos domingos, quando você pensar em vir para Ibira ou não vir? Será que isso mexe com você, com a sua motivação de você talvez vir aqui para doar, vir aqui para ceder, disposto a ouvir, ou talvez abrir mão de algum desejo? Uma primeira pergunta. Uma segunda, que eu também me fiz nesses dias. Qual o tamanho da vergonha que a gente tem tido do evangelho? Não vou nem perguntar se você tem tido vergonha ou não. Eu já vou perguntar qual o tamanho da vergonha. E essa semana, já que o texto fala com a gente tem que fazer a lição de casa, pelo menos, né? Eu estava conversando com um cliente, papo vai, papo vem, era até no WhatsApp, tirando uma dúvida de um muro de arrimo. E o cara estava muito amigável, assim, umas palavras, sabe? Você começa a desconfiar. Eu falei, ô meu, você é cristão? Aí, falou, aí ele só começou a falar, aí falou, sou, tô desviado e tal, continuou a história, né? E o nome dele é Saulo, diga-se de passagem. Mas enfim, às vezes a gente precisa se empoderar e dar a cara à tapa e não nos envergonharmos do evangelho. Uma mentira que muitas vezes é dita e que às vezes, eu já caí nisso também, é que, sabe aquela frase lá, talvez que você já ouviu, certamente já ouviu, pregue o evangelho, se preciso use palavras. Num primeiro momento, essa frase parece muito bonitinha e eu acho que ela tem a sua valia, o seu lugar. Porque se o mensageiro não está de acordo com a mensagem não vai ser ouvida nunca. Agora, a salvação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos de novo. Se nós formos omissos, se nós formos indiferentes, se nós formos alienados a falar do evangelho, ficarmos envergonhados de falar do evangelho, acredito que o evangelho não vai ser ouvido. Então, empodere-se desse final de dia. Agora, empodere-se à semelhança do que está escrito em Gálatas. Afinal, Gálatas e Romanos têm lá sua similaridade. E Gálatas fala que, o texto fala, enchei-vos do Espírito. Mas a realidade é, deixem-se encher. E eu queria terminar com essa nota. De que se você ou eu quisermos nos empoderarmos de algo, a gente vai estar fadado ao fracasso. Mas eu quero convidá-los, e eu me incluo nesse convite, para que a gente se deixe ser enchido, se deixe estar sendo enchido, como eu diria no linguajar telemarketiano da vida. Deixem-se ser enchidos, deixem-se ser empoderados pelo Espírito Santo de Deus. Peça a Deus ajuda para que Ele realmente possa fazer com que o evangelho não seja algo envergonhado na minha e na sua vida. Se isso faz sentido para você, eu queria convidá-lo a orar mais uma vez nesse final de dia. Pai querido, nos colocamos diante de Ti, agradecidos porque a Tua palavra sempre fala conosco. Obrigado, Deus, porque o Senhor falou comigo nestes dias e espero que tenha falado com meus amigos e meus irmãos neste final de dia também. Ó, Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti, necessitados de realmente do Seu poder na nossa vida, do Seu preenchimento no nosso viver, no nosso pensar, no nosso dia a dia. Pai, enche-nos com a verdade do Teu Evangelho, que isso inunde do nosso coração. Ó Pai, coloque na nossa frente oportunidades para falarmos de Ti, oportunidades para sermos encorajadores, para sermos aliviadores de dores, de pessoas que nos cercam, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, afasta de nós toda a timidez, afasta de nós toda a altivez, ó Pai, mas ajude-nos a não nos envergonharmos do Teu Evangelho por amor a Ti. Ó Pai, inunde os nossos corações com o Teu amor, inunde os nossos corações com a Tua graça. Fala conosco, Pai, leva-nos para perto de Ti, leva-nos a viver uma vida que Te agrade, afasta de nós a indiferença, a amargura, o rancor. Ah, meu Pai, afasta essas coisas ruins da nossa vida. Enche-nos com o Teu Evangelho, é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.